se cumprimentam. E eles falam essas palavras, eles falam, Christos vos cres. Diga comigo, Christos vos cres. De novo, Christos vos cres. E daí quando encontra com alguém, aquela pessoa responde, Viustum vos cres. Diga comigo, Viustum vos cres. Mais ou menos. Então, é bem legal, porque o pessoal, eles vão por aí, e sabe o que quer dizer Christos vos cres? Cristo ressuscitou. E Viustum vos cres quer dizer, verdadeiramente ele ressuscitou. Então, um está afirmando para o outro, Cristo ressuscitou, e o outro responde, é verdade, ele ressuscitou. Legal, né, a gente fizesse uma coisa dessa aí, né? Agora, esses ovos decorados, é o que eles fazem, né? O povo ucraniano, polonês, tal, eles fazem esse tipo de coisa, chama-se pisank, e é para a época da Páscoa, exatamente para essas coisas. Mas, a fim de contas... Obrigado. Ok. Melhorou, né? Obrigado. Os nossos engenheiros de estética aqui, né? O que significa a Páscoa? Quer dizer que não é só Christos vos cres e tal. E até o Veral estava lembrando. Ele cheguei aqui hoje de noite e ele chegou para mim, Christos vos cres. Lembrado, hein? Eu sei, Páscoa quer dizer ovos de chocolate, é isso? Não. Quem gosta de ovos de chocolate? Ah, tá. Então, a Páscoa significa uns coelhinhos bonitinhos. Páscoa é coelho ou é chocolate? Ou é nada disso? Não é nada disso, né? Ou será que é Cordeiro de Deus? Opa, não passou. Eu tinha falado, mas não tinha passado. Diga comigo, Cordeiro de Deus. Não é nem ovo de chocolate, não é nem coelhinho, por mais bonitinho que seja, mas é o Cordeiro de Deus. E eu queria hoje à noite falar exatamente sobre isto, o Cordeiro de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 3, em diante, diz assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao décimo dia deste mês, tomará cada um para si, um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Está falando para os pais de família. E Moisés está dizendo para eles, o Deus através de Moisés, dizendo, cada pai vai arranjar um cordeiro. E este cordeirinho vai ser para cada família. Daí ele diz assim, mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-la-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas ou pessoas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura, nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo, assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito. Tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, eu sou o Senhor. Mas, todo mundo diga mas. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue do cordeiro, né? Passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga para vos destruir. Quando eu ferir a terra do Egito, e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Interessante, Deus está dizendo, cada pai de família vai pegar um cordeirinho, e se a família for muito pequena demais, ajunta com o vizinho, de acordo com aquilo que todo mundo comer, para ajustar mais ou menos. Coloca o sangue do cordeiro na porta, em cima, dos dois lados, entra todo mundo dentro de casa, assa o cordeiro ao fogo e come tudo. E vestido, sapato nos pés, mochila nas costas, prontos para sair, porque vocês vão sair do Egito. Eles estavam 400 anos escravizados no Egito. E Deus diz, nesta noite vocês vão embora. Nesta noite haverá libertação. E só que a libertação só veio pelo sangue do cordeiro. E Deus diz, quando vendo eu o sangue, eu passarei. Deus está dizendo, eu vou cobrir esta casa. As casas que tiver o sangue do cordeiro na porta, Deus diz, eu mesmo vou passar por cima, vou cobrir, e o anjo da morte não vai entrar. A praga não vai entrar. Quantos querem que Deus cubra a tua vida? Quem acha que é uma boa coisa que Deus esteja cobrindo a tua vida? Então, é isso que a gente está querendo hoje à noite, compartilhar. Primeiro diz, cada pai de família devia prover. É a responsabilidade paterna. Quantos pais temos aqui hoje? Papai. Deixa eu ver, levanta. Nada mal. Deus abençoe vocês. Naturalmente e espiritualmente, por sua família. Cada pai deve entender que não é só ganhar o pão, não é só defender o pão, trazer o pão para casa, mas cada pai deve estar orando a Deus, dizendo, Senhor, cubra a nossa família. Supra, Senhor, a nossa família. É responsabilidade paterna. Um cordeiro do rebanho. Um cordeiro do rebanho. E a gente já contou mais ou menos pela passagem a história da Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Diga comigo, passar por cima. É o significa a palavra Páscoa. Então Deus está dizendo, quando eu vejo o sangue do cordeiro que foi colocado na porta, eu mesmo vou passar por cima e cobrir. E o anjo da morte vai passar por cima e não vai entrar. Muito bom. Um cordeiro do rebanho. Podia ser outra coisa. Podia ser um boi, podia ser um outro tipo, uma outra espécie. Mas um cordeiro indefeso, pequenininho. Uma idade tenra, sem defeito. E eram separados durante 14 dias, esses cordeirinhos, no decorrer, porque todo ano se celebrava a Páscoa. E eram escolhidos. E com sangue na porta. Você sabe que um dia, na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus também foi morto. E o sangue em cima, o sangue dos lados, escorrendo das suas mãos, da sua fronte. E ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. E, bom, a gente vai avançar aqui porque é importante. Sangue na porta, isso é muito importante. Opa, sangue na porta. Chegou lá. Está colocando o sangue na porta das casas. E a família toda dentro de casa. Não podia ficar ninguém fora. Quem ficou fora ficou indefeso e ficou sujeito ao anjo da morte. A praga certamente ia pegar os primogênitos que estivessem fora. Mas todos que estavam dentro de casa estavam guardados. O cordeiro é assado e comido por inteiro. Isto fala de quê, gente? Isto fala de que Jesus morreu na cruz. Seu sangue foi derramado, nós entramos por ele para uma nova vida, mas depois nós entramos por causa disso, diga comigo, por causa disso, nós podemos sentar à mesa com o Senhor e nós podemos comer da presença de Deus. Quantos vocês querem comer tudo que Jesus é? Quem quer se apropriar de todas as qualidades de Jesus? Ou você já tem bastante e não precisa mais nada? Eu quero mais, eu quero mais. Agora, depois diz, que o anjo da morte passou por cima. Era no meio da noite. Em todas as casas no Egito, o anjo da morte, a praga, entrou e matou o primogênito em cada família, até dos animais, nos estábulos. Todas as casas estavam com choro e gemido e gritos. Por quê? Porque não tinha sangue do cordeiro na porta. Mas em nenhuma casa que tinha sangue do cordeiro na porta, o anjo entrou, em nenhuma dessas casas. Deus estava cumprindo sua palavra. Até na casa de Faraó, o rei, morreu o primogênito. Por isso que ele disse, saiam daqui. Ele mandou eles embora. É exatamente o que precisava, eles saírem de lá. Quando sabe que o diabo não pode impedir o que Deus quer fazer. O Faraó queria impedir, mas não deu em nada, né? Então, saíram livres para uma nova vida. Era uma nova vida. Deus tirou eles, já estavam vestidos de sapato, já tinham comido, e eles saíram e, através da mão de Deus, foram conduzidos através da jornada até a terra prometida. Quantos vocês estão indo para uma terra prometida? Diga para o vizinho, eu estou indo. Agora pergunto para ele, você está indo? Do mesmo jeito, mas em outro cenário, muitos anos depois, não restrito a um país que se chama o Egito, mas agora no contexto do mundo inteiro. Agora é outro rei tirano, que não se chama Faraó. Agora são outros escravos, que não são o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Quem já viu este versículo na Bíblia? Em João. Todo aquele que peca é escravo do pecado. E Jesus disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, ele disse, para que tenham vida. E tenham vida com abundância. Quantos de vocês querem esta vida abundante? Diga amém. Isso é muito bom. Em João capítulo 1, versículo 29, João diz que no dia seguinte ele viu Jesus que vinha para ele, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus chegando, ele não disse, aí vem o Cristo, o profeta. Não, eis o Cordeiro. Ele já estava vendo que Deus Pai estava provendo um Cordeiro, cujo sangue cobriria as casas e impediria que o anjo da morte entrasse. Deus estava preparando um cordeiro para tirar seu povo da escravidão, do pecado. Em 1 Coríntios 5, 7 e 8 diz assim, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Nós estamos comendo, gente. Não é só uma ceia de Páscoa. Não é só um almoço, uma janta. Nós estamos celebrando o fato que Jesus morreu por nós e ressuscitou. Amém? Em 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Glória a Deus. Deus Pai também proveu pela sua família. Assim como cada pai tinha que pegar um cordeirinho, cada pai tinha que pegar um cordeirinho, matar, derramar aquele sangue, colocar na porta, em cima, dos lados. Deus Pai também proveu, naturalmente e espiritualmente, pela sua família. Um cordeiro, o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando vocês sentiram uma tremenda mudança quando entregou sua vida a Jesus? Quem pode dizer, graças a Deus, aquela culpa terrível que me amarrava foi quebrada? Quem sentiu as algemas cair por terra, né? Que bênção, né, irmão? Amém? Glória a Deus. Aleluia. É bom demais. Agora ele está nos convidando para entrar pela porta. Ele diz, eu sou a porta, aquele que por mim entrar será salvo. Ele está nos convidando para recebê-lo como Senhor. Se você está aqui hoje à noite e você ainda não recebeu Jesus como Cordeiro de Deus, Você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é a tua vez. Você também pode entrar e sentar à mesa, e comer, e viver da presença de Deus. O anjo da morte não vai ter mais poder sobre você. Porque Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora nós precisamos estar comendo constantemente da presença do Senhor. Em Lucas 24, versículo 1 a 8, diz assim, mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas, está falando de Maria Madalena, outra Maria, as outras, aquele grupinho de mulheres que viram Jesus ser crucificado, e diz que bem de madrugada, no primeiro dia da semana, eles foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado para ungir o corpo de Jesus, que não tinha dado tempo, né, na sexta-feira. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a este respeito, eis que lhes apareceram dois varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se, então, de suas palavras, Jesus ressuscitou. Diga comigo, Jesus ressuscitou. O túmulo ficou vazio. A gente visitou este túmulo, pelo menos não lhe disse que foi, né? Há uns 16 anos atrás, ganhamos uma viagem, foi uma bênção. E nós entramos lá dentro, não tinha Jesus lá dentro, estava vaziozinho. Estava vaziozinho. Agora, se você for visitar o túmulo de Buda, de Maomé, de Confúcio, de outros por aí, você vai achar até o rei Davi, lá em Israel, tem o túmulo dele guardadinho assim. Mas o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo dele não tem mais ocupante, porque Jesus ressuscitou. E ele reina, diga comigo, ele reina. Diga, ele ressuscitou. Ele vive. Quantos de vocês têm certeza que está vivendo no teu coração hoje? Amém. Isto é bom demais. Em Hebreus capítulo 7 e versículo 25, esta passagem é muito linda. Por isso, ele também poderá salvar hoje e sempre alguns daqueles... Ah, não. Todos aqueles que por meio dele se chegam a Deus. Jesus... Vive para sempre, a fim de pedir a Deus a favor deles. Essa passagem é demais. Eu vou ler de novo. Por isso, ele também poderá salvar, hoje e sempre. Quem já duvidou que Deus podia te guardar até aquele dia? Segura a mão do vizinho. Diga para o vizinho. O mesmo Jesus que te perdoou, te deu uma nova vida, que você nada merecia, é o mesmo Jesus que vai te sustentar, vai te perdoar e manter e levar a glória. Quem tem fé para isso, diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, isso é muito importante. Agora, sim, Jesus ressuscitou. Christos vos cres. Todo mundo? De novo, Christos vos cres. Agora nós podemos ter uma nova vida. E agora estamos livres da escravidão do mal. Glória a Deus. Mas não é só isso. Diga comigo, não é só isso, não. Quantos de vocês acham que Deus tem um propósito para a tua vida? Quem tem certeza que Deus tem um propósito para a tua vida? Aponta para o outro vizinho e diga, ele tem para você. O que a palavra de Deus diz? De graça receberam, de graça deem. Eu sinto muito forte que Deus quer que a gente compartilhe o Cordeiro de Deus de duas formas importantes. E nesta noite nós queremos deixar com vocês estes dois pontos que é muito importante. Primeira coisa, Ele nos perdoou, lavou, transformou. Ele é tremendo. Ele é o nosso Cordeiro da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é tudo. Glória a Deus. Mas cabe a nós duas coisas. Além de receber Ele, a primeira coisa é levar pessoas também a Jesus. Compartilhar o Cordeiro de Deus com os outros. Quem gostaria de ser usado por Deus para levar Jesus aos outros? Pergunto, quantos de vocês têm parentes que ainda não conhecem Jesus? E você está orando para que eles conheçam Jesus? Intercedendo, amém, nós estamos orando. Todo dia lá em casa estamos orando. A minha esposa tem aquela listona, e ela ora. E uma vez por semana eu oro junto com ela, com a lista dela. E sabe que muitos de vocês estão nesta lista? É verdade, quase todos, se não todos. E muitos dos seus parentes estão nesta lista. Tem pessoas que estão aqui que nós estamos orando com vocês por seus parentes também, para que se convertam, para que a família seja coesa, para que seja salva. E eu creio que isso vai acontecer. Amém, gente? Então, levar pessoas a Jesus. Ontem, os jovens, foi legal, né? Foi um tempo legal. Eu vim ontem de manhã, e não vim à tarde, mas ontem pela manhã já havia pessoal ali, legal. E estavam querendo ser usado por Deus, querendo aprender a dar testemunho deles e compartilhar Jesus com as pessoas. E parece que ontem tem gente que entregou a vida a Jesus. Parece que ontem à noite teve um pessoalzinho, né, que entregou a vida a Jesus. Eu fiquei feliz, fiquei vibrando, fiquei alegre. Isso é muito bom demais. Agora, se ninguém tivesse convidado aquele pessoalzinho para vir, ou para abrir o coração, se ninguém tivesse falado nada, aquela pessoa teria se convertido? Mas alguém levou o cordeiro. Podia ter sido uns ovos de chocolate. Ou uns coelhinhos, não teria salvado ninguém. Mas foi o cordeiro. Foi o cordeiro de Deus. Agora, a segunda coisa, além de levar pessoas a Jesus, é liberar o mesmo perdão aos outros que Jesus liberou para nós. Diga comigo, liberar o mesmo perdão para os outros que Jesus liberou para nós. Isso é tão importante, gente. Uma coisa é levar Jesus, o Cordeiro, para outro. A outra coisa é você ser um instrumento na mão de Deus, que o Cordeiro de Deus pode usar você para liberar perdão. Ah, pastor, mas o senhor sabe, aquela pessoa me maltratou, me ofendeu, me machucou, abusou, não sei o que mais. Tudo bem. Liberar. E para isso eu vou chamar a minha esposa maravilhosa.
Obrigada, boa noite, feliz Páscoa para todos. Eu acho que Tomás me convidou para falar sobre a área de perdão, porque eu tinha muita dificuldade nessa área. E eu quero colocar para vocês, para ver se vocês identificam e o que podemos fazer. Para começar, eu nasci numa família que minha mãe era descendente de irlandês, muito bonitinha, cabelo ruiva, olhos verdes, porém uma era de irlandês. E através dos anos eu vi como ela ficava com raiva e ira das pessoas e amaldiçoava e queria vingança. E ela gostava de orar, mas quantas vezes ela pediu para Deus, castiga fulano. Oh, Deus, pesa a mão sobre eles. Oh, Deus, blá, 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 blá. Eu pensei, nossa, será que precisamos pedir para Deus castigar as pessoas? Eu fiquei um pouco assustada. Eu pensei, vou prestar muita atenção na igreja para ver se é assim que a gente deve agir. E não foi bem assim. E minha mãe sofreu muito através dos anos com tanta raiva que os dedos dela ficaram tortos de artrite. E eu estudei na escola. Reportagem científica. Pessoa cheia de ira que não gosta de perdoar, não consegue abrir o coração. fica com dedos aleijados de artrite. Vocês já ouviram isto também? Será que ainda esta é uma verdade hoje? Então, eu vi a minha mãe sofrer muito. Eu pensei, que peninha. Ela precisava entender mais a palavra, os princípios de Deus. Então, segunda, na minha família, eu tinha 6 irmãs e 1 irmão. Minha segunda irmã, uma morena muito bonita, também puxou bastante a minha mãe, bastante irada. E a ira dela ajudou a desmanchar o primeiro casamento. Casou outra vez com uma pessoa que deu muito certo, porém ele ficou com câncer e morreu. Ela ficou tão zangada, tão angustiada, que ela ficou com raiva dos parentes e da nossa família. E ela foi para o médico, ela disse, estou passando mal, está isso, outro, parece que o câncer do meu marido está me atingindo. E ele disse, então vamos fazer exame e ver o que, que está acontecendo. E ela ficou com câncer das mamas. E eu pensei, nossa, sabe que o médico falou para ela? Você volta para tua casa, seus parentes e aquelas pessoas que te aborreceram tanto. Não foi o marido, foi parentes. E pede perdão. Ela assustou. Mas o médico disse, e eu vou te mostrar o resultado. Então, eu não sabia exatamente, mas ela foi em casa, ela pediu perdão. Pai e mãe, eu sinto que vocês nunca me amaram muito bem. E me desprezaram, não sei, ela falou uma porção de coisa, mas eu quero te perdoar, porque o médico falou para mim que eu estou com câncer, por causa que eu não consigo perdoar. Ela pediu perdão, foi perdoada, voltou para o médico e brevemente sarou completamente do câncer. Está vendo, amados? Muitas vezes nós estamos sofrendo ou nossos parentes porque está guardando raiva, rancor, ódio, falta de perdão. Então, terceira pessoa foi na igreja em Curitiba. Um dia antes da ceia, eu estava andando, conversando com o irmão da igreja, e ele falou, eu odeio aquele cara. E eu olhei assustada para ele, uma pessoa cristã, tão querido, estava com ódio de um outro homem, outro irmão da igreja. Eu pensei, eu não sabia que homens cristãos podiam odiar um outro, o que, que é isso? E eu falei para aquele irmão, mas querido, você vai tomar santa ceia hoje com ódio em seu coração? Ele olhou para mim bem bravo. Eu pensei, ah, ele vai brigar comigo. E ele virou as costas e foi embora. Porém, me bateu o versículo que diz, se você odeia alguém, aquele vale a vontade de matar e destruir aquela pessoa. Que pesada! Nós não somos permitidos odiar alguém, porque quer dizer que nós queremos que eles fossem destruídos. Até misericórdia. Então, eu pensei, Deus, eu vou orar para esse irmão, que não pode ser assim, e colocar eles nas mãos de Deus. Eu não sei o resultado, mas a gente podia ajudar com aconselhamento e ver alguns resultados. Não posso contar hoje. Outra coisa, comigo, um grande problema que eu tinha em casa muitos anos atrás, foi outro homem de Deus, que foi à nossa casa, pobre, gente passando necessidade, até fome. Nós não tínhamos salário por vários anos. E ele resolveu que queria morar conosco. E eu admirei. Um homem bem de vida, era dono, junto com irmãos, de um conjunto de apartamentos. Foi dono de fazenda de gado. Mais tarde comprou serraria. E ele podia morar num hotel muito bem na cidade, mas antes de mudar em nossa casa, ele morou numa pensão, porque era muito pão duro. E quando ele foi morar conosco, ele viu que nossa comida era tão humilde e não ajudou com um tostão. E se eu conseguir uma bife que eu ia partir para todo mundo, aquele único bife, ele queria tudo para ela. E eu pensei, Jesus, eu não sei o que fazer, eu vou tentar agradar ele para mostrar amor de Jesus, mas estava ficando cada vez mais com raiva. E sabe o que aconteceu? Nós tínhamos 3 quartos numa casa emprestada, uma casinha de madeira velha, e um quarto estava vazio. E eu falei, se você tem dinheiro para comprar uma cama de solteira, você podia usar aquele quarto, então. Ele disse, oh, não, eu vou dormir na cama das crianças. Jesus! Eu tinha 2 camas júnior de crianças, as primeiras 2, a Tamba e o Tony. E ele escolheu dormir na cama da Tamba e mandar ela dormir conosco. E eu não sabia o que fazer. Então, passou uns tempos, ele recebia o salário dele através do correio. Um dia, ele tinha que viajar, ele escreveu uma carta. Ele disse, vocês leiam esta carta, porque quando eu volto, eu quero ver um resultado. Abri a carta e eu li e disse, eu estou com ódio de vocês, porque vocês estão roubando meu dinheiro. E ele foi explicando que faz 2 ou 3 semanas que não estava chegando dinheiro para ele no correio, e ele usava nossa caixa postal, então ele acusava a gente de roubar. Gente! Eu pensei, tanto que a gente faz sacrifício, fazer chazinho, cafezinho, o que puder para agradar ele, e ele só acha ruim. E eu falei, agora não. Agora estou com raiva. Quando ele volta, eu vou mandar embora. Não é possível, ele não é de Deus. Se está acusando, não tem nenhuma prova, blá, blá, blá. E eu fiquei tão zangada. Então, 2 ou 3 semanas que ele estava para fora, eu fiquei orando a Deus. Estou com raiva de fulano, não estou conseguindo perdoar. Mas me ajuda, Pai, porque eu estou mal. Eu não tenho paz, não consigo dormir bem. Eu só quero falar brava com ele, tal, tal, tal coisa. E eu senti que Deus falou para mim, perdoa. Ai, perdoar? Ser acusado com mentiras? Eu falei, então, Deus, hoje, pela fé, eu quero fazer essa oração de perdoar. E, Pai, a tua palavra diz que não somente perdoar, mas abençoar. Oh, Jesus, como que eu vou? Então, é isso, Pai. Eu quero o desejo do coração dele ser um homem de Deus que prega com tanto sucesso que eu desejo para o meu próprio marido. Doeu, mas valeu. Deus gostou da oração, porque eu estava perdoando e tentando amar e aceitar a pessoa e desejar bênção. Sabe o que aconteceu? Daí eu fui contar para Tomás. Tomás, eu consegui perdoar e colocar fulano nas mãos de Deus. Eu falei, mas sabe o que eu estou percebendo? Que não é somente o dinheiro dele está sendo roubado, mas o nosso. Faz 3 semanas também que nós não estamos recebendo nada. E todo o nosso sustento, que pouco que foi através do correio. Então, falei, Tomás, vai lá no correio e investiga. Alguma coisa está acontecendo. E justamente foi lá e declarou a falta do nossa correspondência e descobrimos que tinha ladrão no correio, roubando nosso dinheiro, pouco que foi, e muito do outro homem. E se não for para aquela acusação tão chata que ele fez para nós, nós não íamos ter descoberto. Então, foi pego o ladrão, graças a Deus. Então, muitas vezes, quando você consegue perdoar alguém, Deus dá uma bênção que você precisa, que valeu o sofrimento que você passou. Então, mais uma vez, nós morávamos em Apucarana, norte do Paraná, quase 15 anos. Depois de muitos anos, conseguimos uma casinha nossa, uma casinha abandonada, compramos barato, reformamos, estávamos tão felizes. Nossa primeira casa, não tínhamos que pagar mais aluguel, e aos poucos fomos melhorando, e felizes. Mas Deus falou para nós, vocês vão mudar para Curitiba, e vocês vão ter um desafio maior, muitas mais almas, muita coisa se explicou, e ficamos felizes. Então, deixamos nossa casinha. Um vizinho pediu se podia alugar para um povo, uma família muito pobre e necessitada. Eu fiquei com um pouco de dúvida, mas pensamos, vamos ajudar a família, nós só vamos pagar, cobrar a prestação da casa e pedir para eles cuidar muito bem e curtir muito bem. Então, um ano e meio eles pagaram fielmente, mas um ano e meio depois não pagaram nada. E nós não recebemos muito salário, então todo mês aquele aperto, pagar dois aluguéis, um aluguel em Curitiba, outro prestação da casa na Bucarana. E eu comecei a ficar irado, pensei, Tomás, precisamos vender essa casa, ficar livre, e não conseguimos te dar os tenentes, quilinos, e não queríamos mandar a polícia, mas estávamos sofrendo. Então, depois de um ano, eu procurando casa para o bairro, cada vez que eu levava as crianças para a escola de carro, na volta, eu procurava no bairro uma casa para comprar, pedindo a Deus, tem misericórdia de nós, providência uma casinha joia, por favor, Senhor, na região da escola das crianças, tal e tal, e nada. Um ano. Então, um dia eu fiquei tão frustrada e angustiada. Eu falei, sabe de uma coisa, pai? Estou tão zangada com aquele povo na Pucarana, aproveitando, abusando de nossa casa. E o que me doeu mais é que nós tínhamos uma horta linda nos fundos, que uns amigos ajudaram Tomás a plantar cada coisa bonita, frutas e verduras. E eles aproveitaram tudo e destruíram e não cuidou de nada. Então, eu falei, Deus, me ajuda a perdoar aquele povo, porque eles estão abusando financeiramente da gente e minhas emoções estão sendo gastas. E eu falei, ele, fora disso também, eu desejo salvação para eles, pai. Eles não conhecem Jesus, não têm princípios, então a natureza deles é de abusar, aproveitar. Tá, eu fiz essa oração. Falei, Senhor, entrego para ti nosso futuro, uma casa, o Senhor supre e perdoa e está entregue a situação. Gente, eu acho que não foi duas semanas depois, uns amigos amados, conhecidos aqui em Brasil, famosos, cristão, Jaime Kemp, não sei se você conhece, escreve livros, ministra, chamaram a gente no telefone, porque nossos filhos estudaram junto. Lisa, eu quero que vocês venham em casa e vejam nossa casa, porque precisamos vender a casa. Eu quero dar a primeira opção para vocês. Eu já conheci a casinha deles, que linda! Eu, quando fui na casa dela, numa festinha, pensei, não vou olhar muito, porque eu não quero cobiçar uma casa tão bonita. Porém, eu falei, Tomás, amanhã temos hora marcada para visitar Judite. Vamos depressa. Não sei porque ela está tão impressionada que quer oferecer para nós. Se ela souber que a gente não tem recurso, porque nossa casa está enrolada na Apucarana. Tá, vamos lá. Ficamos encantadas. Ai, cada coisa linda. Não dá tempo para explicar. Mas ficamos impressionada. Depois eu expliquei, nós explicamos, Judite, amamos sua casa e amamos vocês. Porém, nossa casa na Pucarana não está vendendo ainda e estamos tão impressionados que você está oferecendo só a entrada na casa e continuar com as prestações. E ela falou, Lisa e Tomás, eu espero vocês vender aquela casa para usar como entrada e pegar a casa por custo. Seria nosso prazer oferecer nossa casa para vocês, porque vocês são servos de Deus. Falei, Tomás, que bênção! Vamos pagar 80 por mês de prestação em vez de 100 por mês para nossa casa de aluguel velho. Essa casa é maravilhosa. Que maravilha! Eu senti que foi a bênção de Deus por causa de perdão. Daí, quando fomos na cidade de ônibus, porque nosso carro estava quebrado, a gente não tinha dinheiro para consertar no momento, recebi um telegrama. Hoje, papai da Lisa faleceu. E sabe de uma coisa? eu não fiquei triste, porque eu senti Papai Celestial deu herança que meu pai pobre não tinha. Então, eu falei, Senhor, recebe meu pai da terra, que tinha um depósito de Deus. E obrigada pela herança que o Senhor providenciou. Obrigada pelo perdão. Então, eu quero contar a última coisa para vocês hoje, de situação de perdão. Muitos de vocês têm sofrido de injustiça financeira, injustiça emocional. Pode ser parente, cônjuge, patrão. Muitas injustiças que vocês estão com dificuldade. Às vezes, um abuso sexual, emocionalmente. Quantas pessoas aqui em Brasil nós podemos aconselhar que foram abusados sexualmente quando eram crianças? Doe o coração, mas muito povo que não conhece Jesus, e esses abusados podiam perdoar e ficar livres. E nós falamos agora que vocês estão livres, vocês vão ajudar outros que têm muito sofrendo, vocês ficaram libertos. Então ama e ajuda os outros. Mas uma causa muito difícil, uma tarde a gente estava para viajar para Pucarana para ministrar, e Tomás recebeu um telefone urgente. Uma irmã de Curitiba, chamada Ivone, falou assim, Pastor Tomás, pelo amor de Deus, vem em casa hoje para orar comigo, porque estou sofrendo 25 anos de angústia, de uma coisa terrível. Eu não posso contar no telefone, por favor, vem sem falta orar comigo, não aguento mais um dia. Se eu tenho que passar mais um dia com essa angústia, parece que ela ia tomar sua vida, de tão desesperada que ela foi. Então, nós tínhamos aquela hora, uma viagem marcada, com hora tudo contada. E eu falei, Tomás, temos que ver a Ivone, não podemos perder essa pessoa querida, ela está sofrendo demais. Arrumamos as malas no carro e fomos correndo para a casa dela. Eu vou perguntar, temos crianças aqui? Quantas crianças tem? Mateus? Então, fecha os olhos um pouco, porque essa não é bom para criança saber. Então, nós fomos, Ivone contou assim, quando eu tinha 9 anos, eu vi meu pai. Deu para entender, para não falar em frente dele? 29 vezes. E minha mãe, ela estava tão angustiada, ela puxava o cabelo, arrancava pelos montes, até morrer. E a criança ficou tão assustada, ela saiu correndo para o vizinho, socorro, 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 quando está acontecendo isso, eu uso aquilo com meu pai, ele bebeu, blá, blá, blá. E ela explicou, os vizinhos correram, pegaram a polícia, prenderam, e ele foi preso. 25 anos. Agora estava na hora dele ser liberto da prisão. E ela ainda estava angustiada. Ela disse, quase toda noite, eu tinha vontade de fazer o mesmo nele, destruir ele, de tanto ódio, raiva, angústia. E eu disse, Pastor Tomás, o que eu posso fazer? Eu penso, hoje eu preciso perdoar este homem, e eu preciso ser liberta desta angústia, senão eu vou morrer. Então nós falamos, Ivone, aconteceu assim, assim, precioso Jesus, nosso Salvador, fez a mesma coisa para nós. E ele conseguiu perdoar. E hoje você vai perdoar este pai. De uma vez por tudo. E nós vamos orar e vamos declarar. Você vai ser liberta. Nunca mais vai sentir esse peso. E você vai contar sua história para outras pessoas. Para abençoar. Então fizemos a oração. Ela chorou. E depois ela disse, estou liberta pela primeira vez em 25 anos. E se eu consigo perdoar meu pai? E não somente isto, Deus está falando que eu vou levar uma Bíblia na prisão e falar de Jesus para ele e perdoar ele cara a cara. E eu vou pedir para Deus salvar Jesus, salvar a alma dele e perdoar ele. E preparar ele para o céu, quando ele morrer, que ele não vai para o inferno mais. Antes ela só desejava morte e o inferno, agora ela desejava salvação. Amados, hoje eu quero contar para vocês, talvez vocês estejam angustiados, com pesos, com memórias, sofrendo, e você precisa liberar perdão para alguém, e provavelmente você está certo e eles estão errados, e está muito difícil. Você não sente amor para aquela pessoa, mas Jesus pode te dar. Ele não acha ninguém impossível, tudo é possível com Ele. Não há alguém que está tão longe dEle que Ele não pode resgatar. Mas começa com você, perdoando e falando, Deus, eu quero amar aquela pessoa, perdoar, entregar em tuas mãos e ativar a tua salvação para aquela pessoa. Amados, hoje, se você está sofrendo, é seu dia, nesta Páscoa, aceitar o perdão que Jesus fez, que Tomás vai contar mais um pouquinho, e permitir que Ele te liberta, abençoa, e que você abençoe aquela pessoa também. Porque a Bíblia diz, é para amar nossos inimigos e abençoar. Uau, já é difícil amar e perdoar, e depois abençoar. Mas Jesus faz isso conosco. Então, nós também temos esse dever e vamos aprender a fazer isso. Eu quero fazer última coisa agora, fazer uma pergunta muito drástica. Prepara. Queridos, se você ou eu foi morrer hoje, a partir dessa vida, será que nós podemos chegar no céu se nós não temos perdoado certas pessoas? Será que nós íamos conseguir chegar e alcançar a graça de Jesus e o perdão de Jesus se nós não perdoamos? Ai, 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 ai de nós. Vamos pensar bem. E se nós temos esta situação, hoje é o dia de tratar. Vamos buscar a Deus e esperar fazer uma oração, igual Ivone fez, igual eu muitas vezes fiz, para Deus operar.
Amém. Aleluia. Graças a Deus. Temos esta escolha. E podemos perdoar ou podemos segurar. Eu creio que hoje à noite Deus está falando conosco. Quantos podem dizer que Deus está falando com você? Eu creio que Deus está falando. Esta é a verdadeira Páscoa. Não é nem chocolate, nem coelho, é o Cordeiro de Deus. Ele morreu, Ele ressuscitou. E Ele quer usar você para compartilhar. Eu gostaria que fechassem seus olhos comigo. Abrisse o coração diante do Senhor. Quero perguntar duas coisas. A primeira coisa, eu quero saber entre nós. Se alguém está aqui e diz, pastor, Deus tem falado comigo esta noite. Eu estou entendendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. E que Ele morreu no meu lugar. E o sangue dEle. Eu quero passar por Ele para dentro da presença de Deus. Como aquele pessoal que passou pela porta, que tinha o sangue do Cordeiro. E foi, aquele povo foi poupado, foi salvo. Eu quero ser salvo. Eu quero que Deus me perdoe, me lave, me transforme. Eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você está aqui hoje à noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você gostaria de fazer isso hoje à noite, diz, pastor, eu quero. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Se você está aqui, diz, pastor, ore por mim, eu quero. Quero entregar a minha vida. Amém. Mais alguém. Tem algumas pessoas. Amém. Eu vou convidar todo mundo a ficar de pé. Todo mundo, por favor, fique de pé comigo. Se você está aqui e você diz, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero orar por você. Com os olhos fechados. Todo mundo com os olhos fechados. aqueles que gostariam de, nesta noite, entregar sua vida a Jesus, e aqueles que também gostariam de reconsagrar sua vida, dizer: pastor, eu tenho esquecido a necessidade de estar confiando em Jesus, de estar sendo lavado pelo sangue de Jesus, de ter a minha vida entregue na mão de Deus, e eu quero reconsagrar a minha vida. Se é o caso de entregar tua vida ou reconsagrar tua vida, eu gostaria que viesse bem rapidinho aqui comigo. Eu quero orar com você bem rapidinho. Aqueles que levantaram a mão e outros mais, gostaria que viesse aqui. Isso, pode chegar bem rapidinho aqui. Quero estar orando com vocês. Isso, mais alguém, joia. Mais alguém pode estar chegando aqui. Diz: pastor, eu quero confirmar meu compromisso com Deus hoje à noite. É o Cordeiro de Deus, é a Páscoa. Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. E você quer confirmar o seu compromisso com Deus neste momento. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. Deus está vendo. Ele está vendo. Ele te ama demais. Ele te ama demais. Ele que proveu, como pai de família, um cordeiro para a família dEle, que você faz parte agora. Diga comigo, todo mundo: Senhor Jesus, nesta noite, estamos aqui, abrindo nosso coração. Perdoa, Senhor, todo o pecado. Lava, Jesus, o meu coração. Quero, Senhor, que o Cordeiro de Deus esteja sobre mim. O sangue dele foi derramado para pagar o preço dos meus pecados. E eu aceito, eu recebo esta graça de Deus, e eu quero comer todo o cordeiro. Eu quero receber tudo que está em Jesus: seu amor, sua paz, sua vida, sua vitória, seus pensamentos, tudo que está nele. Eu quero me apropriar daquilo todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu abro meu coração. Entra, Senhor, entra para sempre. Eu te louvo, te agradeço e eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Agora eu creio, gente, que Jesus te ouviu, Ele perdoou, Ele lavou, o teu nome está escrito no livro da vida, e agora você faz parte daqueles que estão na família de Deus. O sangue do Cordeiro de Deus está sobre a porta, e o anjo da morte não vai mais poupar a tua vida, como a minha esposa falou. Se a gente for para a Campa Fria hoje, amanhã, depois, a gente não vai assim para o inferno, para a perdição. A gente vai para o céu, a gente vai para a graça de Deus, a gente vai para o coração de Deus. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Agora, fechem seus olhos de novo. A segunda coisa, eu queria orar. Deus falou sobre perdão. Usou muito a minha esposa. E ela citou alguns exemplos pessoais. Eu não sabia que ela citaria todos esses exemplos, porque tem a ver com a nossa vida há muito tempo. Mas Deus é tão fiel. Libertou aquelas pessoas, libertou a nós de sentimentos e mágoas. Porque o perdão libera. O perdão libera, o perdão cura. Se você está aqui hoje à noite, diz: pastor, não é só por causa da cura, mas eu estou convencido pela palavra e pelo Espírito Santo que eu preciso liberar perdão. A palavra do Senhor diz: se nós não perdoarmos uns aos outros, Deus Pai não nos perdoará também. É bem claro, temos que liberar perdão, é tão importante. Se você está aqui, alguma coisa está amarrando teu coração, alguma mágoa, alguma ferida, alguma machucadura, alguma coisa do passado, que seja, uma ofensa. Mas você está aqui, diz: pastor, em nome de Jesus, eu vou abrir mão disso aí. Eu vou liberar o perdão, vou até abençoar aquela pessoa. Se Deus está falando com você, levanta sua mão. Tem pessoa que você diz, tem coisa, tem pessoas, tem situações, levanta a mão bem alta. Se Deus está falando contigo, mantenha a mão bem levantada. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, em teu nome, e pela tua graça, a mesma graça que trouxe a mim o perdão e uma nova vida e a tua bênção, esta mesma graça, através dela eu libero, Senhor, o perdão sobre as pessoas. Agora cita o nome, você mesmo, para Deus, daquelas pessoas. Cita você e ele, fala você e Deus, fala o nome daquelas pessoas. Se uma pessoa, duas, dez, não tem problema, libera agora. Fala para Deus, fala. Diga: Senhor Jesus, eu perdoo essas pessoas em nome de Jesus. Aquilo que eles me deviam, fala, aquilo que eles me deviam, eu perdoo. Aquilo que eles me fizeram, eu perdoo. E pela tua graça, peço a tua bênção, a tua vida, a tua salvação sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pastor Debbie, obrigado. Ah, tá, tá bom.
Jesus, Ele nos amou primeiro, e por isso nós vamos declarar o nosso amor por Ele essa noite, amém?